CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. E a partir de hoje, também na capital do estado, em 95.1 CBN Curitiba. No programa de hoje, o poder de reação da indústria paranaense, o setor que mais gera empregos no estado. Nosso convidado de hoje é Carlos Walter Martins Pedro, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo, hein?
O prazer é meu. A CBN sempre pode contar com nós da FIEP e com essa presidência.
Presidente, tudo indica que nós caminhamos para o final da pandemia do novo coronavírus. Foram 2 anos de lições muito duras, de muito aprendizado. Como é que foi isso dentro da FIEP, no meio dessa grave crise sanitária?
Muito difícil e muito interessante a tua pergunta agora. Há 2 anos atrás, nesta semana, nós tivemos que tomar uma decisão no âmbito do sistema FIEP, com o SES e Senai, eu e El, de fechar todas as escolas, de fechar todos os cursos, de colocar todos os alunos e funcionários em casa. Isso foi em março de 2020, numa situação de indecisão sobre o que nós teríamos no futuro. Qual o tamanho dessa tragédia humanitária que nós passamos no mundo todo? Então, há 2 anos atrás, era uma situação, enquanto presidente, com o corpo de gerentes do nosso sistema, tivemos que tomar essa decisão. Claro que, amparados por decisões maiores do governo federal e estadual, as autoridades sanitárias, mas internamente, dentro do contexto dos alunos do Colégio SESI, dos alunos dos cursos profissionalizantes do Senai, tivemos que recuar, parar, fechar. Isso foi uma decisão muito impactante no modo operacional, mas principalmente no modo emocional, de você de ter uma situação de proteção de vida, o que nós teríamos. Então foi um momento dos mais difíceis que eu passei.
Aprendizado é um termo que define o muito do que nós experimentamos e vivenciamos nesse período, presidente?
Sempre, sempre. Isso nos ensina a nossa fragilidade, nos ensina a ter o respeito que nós temos que ter com a vida, com tudo que a gente faz, a nossa finitude, vamos dizer assim. Sim. Gosto de falar de indústria, de produção, mas num momento como esse que nós passamos há 2 anos e ainda estamos dele, né? Graças a Deus, numa situação muito menor agora, mas é uma situação de repensar a vida. E a vida, lógico, básico é a vida, mas inclui também toda a nossa atividade profissional, enquanto indústria ou enquanto industrial, e também de um sistema tão grande e importante como é o sistema indústria, né, por meio do SESI e do Senai. Então foi um momento muito difícil.
Presidente, o que aconteceu com a indústria paranaense nos últimos 2 anos?
Nós tivemos uma situação, por isso que a gente não pode perder a confiança, uma expectativa. Nós tínhamos no primeiro mês, que seria março e daí abril, que nós praticamente tivemos parados e com uma situação de indefinição de futuro muito grande. Só que daí nós temos um fato que é que nós não podemos esquecer nunca. Eu sempre repito, mas justamente para não esquecer, que nós somos um país muito grande, um grande mercado. Nós somos sempre, eu digo, o quinto maior país em extensão do mundo, mas não é o problema de ser grande, o problema é de termos muito a fazer, tem muita estrutura a fazer, tem muito a construir. E nós somos a sexta maior população do mundo. Sim. E aí nós temos então um grande mercado para ser abastecido.
Sim.
E nós da indústria temos essa situação. E aí começou uma situação de todo mundo em casa, mas os consumos continuam em várias situações. E a indústria conseguiu fazer uma autoproteção com uma mínimo de segurança sanitária e continuou operando e produzindo. Então nós tivemos, apesar dos percalços da pandemia, nós tivemos bons números em 2020. Preservação de emprego. Aliás, nós tivemos até a criação de emprego em 2020.
Sim.
2021, inclusive com maior número.
Sim.
Com maior produção. Então, para a indústria do Paraná, nós tivemos números positivos. Por quê? Porque nós temos que abastecer o país, a população. Então, os números da indústria foram bons nesses 2 anos.
Reinvenção é uma palavra que marca muito o perfil da indústria nesse período, presidente?
Sempre. A indústria vive de inovação, de uma evolução constante. No momento de pandemia, onde nós tivemos também, porque a pandemia foi global, e nós tivemos dificuldades em todos os países do mundo, praticamente.
Sim.
Inclusive com explosão de preços, de situações, de transporte. Nós tínhamos um momento que poderíamos ter, inclusive, a navegação marítima impedida. Isso não aconteceu.
Sim.
Aliás, também na época da pandemia, tem um detalhe muito importante, detalhe, mas fundamental, que o nosso porto de Paranaguá, para escoamento, era a época de escoamento de safra, aliás, sempre é, né?
Sim.
Mas escoamento da safra, da produção agrícola do Paraná, o porto não fechou e operou full time ainda.
Sim.
Com bons números, que se tivesse acontecido qualquer impeditivo nesse ponto, seria uma tragédia. E aí a indústria precisa se reinventar. Nós tivemos, e eu queria te lembrar,
sim,
naquele momento da pandemia, nós tivemos dificuldades de coisas básicas, como máscara. Nós não tínhamos o
álcool gel.
Nós não tínhamos álcool gel. Nós não tínhamos o TNT, que é o tecido não tecido, para fabricar máscaras. Nós tivemos desvios de cargas, porque quem abastecia era a China, justamente para não vir ao Brasil. Nós tivemos que fazer atitudes. Aliás, nós da FIEP tivemos que tomar uma atitude que foi, agora já passou, graças ao bom Deus, mas nós tivemos que fazer uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Comprar matéria-prima pela federação.
Correto.
Nós fechamos uma situação de uma compra grande, pagando essa compra e repassando aos sindicatos do setor do vestuário, para que as indústrias,
sim,
fizessem as máscaras que nós precisávamos naquele momento e não tínhamos.
Uhum.
Então você veja, por quê? Porque tudo importado pela situação. Aí não tem a importação, tem que fazer. Essa é uma reinvenção necessária pela pandemia.
Uhum.
Nós fizemos isso e foi uma experiência muito, muito interessante para nós, porque o que nós compramos, repassamos, foi devolvido, porque a FIEP não pode comprar matéria-prima para passar para a indústria.
Correto.
Isso foi todo por meio das indústrias, por meio dos sindicatos, fizeram toda a devolução, centavo a centavo, do que tinha sido, do que foi investido.
Uhum.
Nós tivemos uma situação, haja visto aqui, só citar a Apucarana, né, e a região, mas isso foi acontecendo no Paraná todo.
Uhum.
A Apucarana hoje produz, tem capacidade de produzir mais de 60 milhões de máscaras mês. O DEPEN, que é o Departamento de Penitenciária, veio abastecer, naquele momento crucial, aqui em Apucarana.
Uhum.
Praticamente o Brasil todo buscando máscaras aqui. Porque a indústria moldou a sua produção para abastecer aquele momento de extrema necessidade da nossa população. Isso é a indústria se, como você disse, reinventar.
Presidente, algum setor se destacou mais nesse contexto de indústria no período de pandemia?
Sim, claro, quando eu falo que os números da indústria foram bons, eu não quero causar injustiças, porque tem setores que fabricam produtos que na pandemia tiveram muitas dificuldades.
Sim.
Claro, tem setores, tem muitos setores, o setor de turismo, por exemplo, sofreu violentamente.
Turismo,
e aí se eu tenho produtos que é fabricado para essa área, lógico. Sim. Que essa indústria sofreu. Mas, no geral, nós temos números bons. Então, isso causou uma situação de boa expectativa, inovação, evolução da indústria nesses números que foram colocados. Então, algum setor que nós tivemos alguma dificuldade, mas eu tenho plena certeza que essa capacidade de se readequar deu flexibilidade que uma indústria precisa ter.
Uhum.
Uma indústria não é o produto que ela faz, é a capacidade de produzir aquele produto.
Correto.
Ou outro. Então é isso que isso está moldando muito a nossa produção.
Presidente, sempre foi um traço importante na atuação da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a força do seu posicionamento. E isso tem ficado muito claro na sua gestão. Como é que se saíram os governos, na sua opinião, no enfrentamento da pandemia?
Você me dá uma oportunidade, e eu te agradeço, para falar do posicionamento da indústria. E eu vou chegar na tua pergunta sobre os governos. Bom, a indústria, o sistema S, no nosso caso, o sistema S da indústria, o Senai foi o primeiro S criado na Segunda Guerra Mundial, em 1942, por um ato do presidente Getúlio Vargas, por causa da extrema necessidade de qualificação de mão de obra para a indústria. A partir de lá vem toda a situação, depois veio o SESI, depois vieram os outros S do comércio, da agricultura e assim por diante. Então, a função da FIEP, Federação das Indústrias, é representar os interesses legítimos da indústria do Paraná.
Correto.
Essa é a missão da FIEP. Do Senai, é fazer a qualificação profissional da mão de obra para a indústria. E hoje, agregado com os ISTs, que é o Instituto Senai de Tecnologia, e o ISE, que é o Instituto Senai de Inovação, de ofertar tecnologia para apoio à indústria do Paraná. O SESI faz a questão do serviço social, principalmente saúde e segurança do trabalhador. E o IEL, que é o nosso outro viés, que é a situação dos estágios, a qualificação de mão de obra num outro nível e assim por diante. Então, a posição da indústria sempre é de prestar o serviço para a indústria. A missão de existência do SENAI, do SESI, da FIEP, é a indústria.
Correto.
Nós fazemos por isso. Bom, dentro desse contexto, nosso posicionamento enquanto indústria sempre foi na defesa desses interesses. Uhum. Quanto aos governos, eu imagino a dificuldade, num momento como aquele, de um governador, de um presidente, de um ministro da saúde, com aquela situação, sem acesso nos primeiros momentos a vacinas, o povo se sentindo fragilizado, os hospitais lotados. Então, você julgar como agiu os governos nessa questão é muito difícil. Porque, primeiro, que você tem impedimentos de toda a ordem na gestão pública do Brasil.
Correto.
Às vezes você não faz o que você quer. Você faz o que você pode, ou o que a justiça deixa, ou o que você tem lei aprovada, ou que você tenha recursos. Então, esse julgamento ele é uma questão muito subjetiva de você fazer, porque tem também posicionamentos de crenças de alguns que são diferentes dos outros, e às vezes ele tem um mandato legitimamente conquistado nas urnas, né, no voto da população. Então, eu realmente, para fazer um julgamento, eu só sei que nós tivemos o melhor possível. Aqui no Paraná, nós tivemos uma situação de o Estado, através do governo, através da Secretaria de Saúde, das autoridades sanitárias e assim os municípios, tiveram uma ação tentando o melhor possível.
Correto.
Isso é o que eu quero crer. Claro que pode ter havido uma ou outra distorção, mas eu sempre acredito, pelo bem, que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. E o governo federal pagou a conta, né?
Presidente, ainda acerca do protagonismo da FIEP, a entidade também se envolveu e segue envolvida muito intensamente com o debate em torno da renovação do modelo de concessões de rodovias no estado do Paraná. O ano de 2021 foi absurdamente intenso em relação a esse tema, ainda temos muito trabalho pela frente até que o processo comece a rodar de novo, sob nova direção, e eu acredito que só a partir de 2023. Primeiro, quero que o senhor resuma para a gente o que foi esse envolvimento da FIEP e depois a sua expectativa em relação a esse modelo e o desdobramento dele. Vamos lá, presidente.
Primeiro, nós temos que recordar que nós tivemos 20 e tantos anos de um mau acordo, uma má concessão, vamos dizer assim,
aí,
mas que hoje...
da sua parte, é muita gentileza. Foi um desastre, presidente.
Foi. Para nós, enquanto consumidores, e para nós, produtores, que pagamos essa conta...
Sem dúvida.
Porque se sai um produto de Cascavel para o aeroporto de Paranaguá, tem um custo, e esse custo ele é exacerbado por esses custos altíssimos que foram colocados. Uhum. Bom, nós tivemos essa situação ruim, perniciosa. Só que também, e aí não é desculpa, mas nós tivemos uma das primeiras concessões do Brasil.
Sim.
Lá nos anos 90, aí no final dos anos 90, que foi mal. Depois nós tivemos as questões jurídicas de governo com as concessionárias e aí por diante. Isso o Paraná só perdeu. Nós tivemos também um atraso muito grande na execução das obras que estavam pactuadas e assim por diante. Ou seja, foi muito ruim. Nós criamos uma situação ruim. Só que nós temos uma realidade, e que foi colocada 2 anos atrás, que é o vencimento da concessão e a necessidade de se fazer uma nova, porque o governo não tem, e não tenhamos a ilusão de que poderia ser diferente, o governo não tem condição de ele próprio fazer a administração disso.
Sim.
Aliás, no mundo todo, o modelo é de concessionar mesmo.
Sim,
né?
Parceria.
É parceria e a preço justo.
Claro.
Com investimento adequado.
Claro.
No lugar adequado.
Não temos nada contra o lucro.
É.
Desde que seja justo para todo mundo.
Exatamente. Exatamente. Concordo contigo. E a posição da FIEP foi de fazer uma aproximação das vozes destoantes. Que quem concede é o governo federal nas rodovias federais, o governo estadual nas estaduais, mas tem um modelo colocado, uhum, e de a gente poder contribuir com uma solução.
Correto.
E eu acredito que nós contribuímos nessa situação, tanto nós da FIEP, o próprio G7, mas a decisão é do governo, tanto estadual quanto federal. E nós chegamos numa posição de relativo consenso, né, para esse novo modelo que foi colocado. E eu acho que nós vamos ter sucesso, Eu acho que o preço vai baixar, isso é certo. As obras vão sair em tempo. Tem um modelo, o modelo que está colocado agora. Aliás, eu acho muito boa a tua pergunta, que ela deve ser, porque tem muitas coisas na concessão que o povo precisa saber.
O povo precisa saber. É extremamente técnico, é complexo.
É complexo. Esse
tema, né? Aliás, a gente nunca falou tanto sobre esse tema como agora. O senhor é dos que acharam temerária a decisão do governo do estado de levantar a cancela e não cobrar tarifa até que as novas concessionárias cheguem?
Como consumidor, eu vou dizer que é bom não pagar. Como usuário, eu acho que as estradas já estão deteriorando um pouco em tão pouco tempo. Sim. Lembre-se que essas cancelas foram levantadas em final de novembro.
Sim.
Nós estamos em março. E eu já tenho situações de rodovias com situações mais difíceis.
E ficarão,
né,
assim por mais um bom tempo ainda.
Ainda tem. Vamos torcer para que seja o menos possível. Uhum. Mas a rodovia precisa de manutenção, precisa de cuidado, o governo está tentando. Só que o governo tem amarras que às vezes ele quer fazer, mas depende da licitação, depende de quem perde a licitação entra na justiça, eu não posso fazer e assim vai. Por isso que a concessão é o melhor caminho. Mas eu queria só aproveitar que a gente não pode errar mais, porque nós aprendemos. Eu acho que você tem toda a razão. E aí, esse modelo que nós fizemos no Paraná, ele está sendo copiado por outros estados.
Sem dúvida.
A situação que foi colocada no Paraná, ela gerou um interesse de outros estados que não tinham concessões novas, que querem fazer no modelo que o Paraná optou.
Nós desenvolvemos um know-how, né?
Aprendemos e pagamos bastante para isso, né? Mas, pelo menos, vamos ver se a gente faz uma boa gestão sobre essa nova concessão.
Presidente, para a gente fechar o capítulo de infraestrutura, que está intrinsecamente conectado ao setor produtivo, na semana passada, o Grupo CCR, sua divisão de aeroportos, assumiu 4 terminais no Paraná. E não são 4 terminais quaisquer. Assumiu Afonso Pena, em Curitiba, o Internacional das Cataratas em Foz do Iguaçu, o aeroporto de Londrina e o Bacaxiri, que passa a cumprir uma função de aeroporto executivo agora. Qual que é a sua expectativa com essa parceria da iniciativa privada nos nossos aeroportos, presidente?
Eu acho muito boa. Como industrial, claro que eu sempre acho que o setor privado vai fazer mais e melhor.
Uhum.
Acho. Acho porque não tem as amarras. E não é uma culpa que o governo, tanto estadual quanto federal, não saiba ou não queira fazer. É que o nosso sistema não permite que seja ágil, que seja objetivo, e tem um monte de amarras.
Sim.
Então eu sou favorável realmente à privatização, com a fiscalização, a concessão deve ser. Quem dá a concessão tem que ter regras para fazer para que o serviço que foi contratado ou que foi concessionado seja bom, de qualidade e a preço justo.
Uhum.
Isso é fundamental. Eu acho que os aeroportos vão melhorar e bastante. Curitiba tem o espaço para a terceira pista que precisa.
Sim.
Precisa. Você tem uma ideia que às vezes o público não vê, que antigamente nós tínhamos voo de Curitiba aos Estados Unidos, a Miami, mas o avião não pode ir direto, porque eu não tenho extensão de pista. Sai de Curitiba e ia a Porto Alegre, depois a Miami.
Correto.
Por causa de situações de teto e tal. Curitiba tem uma terceira pista pela metrópole, que é, lembrando que Curitiba é a capital do estado, que hoje é o quarto maior produtor industrial do Brasil.
Sim.
Hoje, então isso é primordial. E aí Londrina, segunda cidade do estado, com todo o potencial que tem, a mesma coisa.
Uhum.
A questão de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, com toda a importância que tem, com Itaipu, também a mesma coisa de ter uma gestão eficiente. E eu acho que esse caminho é o caminho correto. E espero que seja bem gerido.
Que cumpram o papel de indutores do desenvolvimento do estado do Paraná, presidente?
É o papel de quem concede, que é o governo, que tem a responsabilidade de verificar se o serviço está bom, se o preço está correto, é isso. E a concessionada, vamos dizer assim, quem ganha a concessão, que faça um bom trabalho em prol do serviço público do Paraná.
Eu não posso perder a deixa. O senhor citou alguns minutos atrás o G7, o grupo que reúne os 7 maiores segmentos da economia do Paraná. O G7 vai ficar de olho, né, presidente?
Vai. E o G7 é um grupo informal, mas que reúne agricultura, comércio, transporte, né, agricultura, através do sistema OCEPAR, e a FACIAP com as associações de comércio. Então tem uma situação de integração e de compartilhamento de opiniões muito boa para induzir a ação mais coordenada em função de auxílio às decisões de governo.
Uma bússola, não, presidente?
pode ser visto assim. Eu gostei da tua inovação.
Ajuda
pode
na orientação, né?
Sim, ajuda sim. E eu, o sentido, eu sempre digo que nós, da Federação das Indústrias, temos que defender os interesses das indústrias. E um dos nossos interesses é que o governo do Estado ou os governos municipais façam a melhor gestão possível. Uhum. Quanto melhor for o governo, mais eficiente, melhor para nós.
Correto.
Então eu tenho que torcer para que eles façam bem. Uhum. É essa colaboração que a gente procura prestar.
Ô, presidente, até porque a gente fez várias citações a governos e parcerias ao longo desse primeiro bloco, eu deixaria para a gente finalizar a nossa conversa lá no segundo bloco. Mas vamos lá, já que a gente precipitou a citação, eleições 2022, e nós estamos falando das maiores eleições, as mais representativas, né? Presidência da República, governo do Estado, vamos eleger um novo estrato da sociedade nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim. Com que olhos a FIEP olha para o processo eleitoral desse ano? Já vou emendar a segunda pergunta também. Esperando o quê desse poderoso exercício democrático?
Que ele seja exercido, né, democraticamente, que o nosso povo saiba optar e escolher. É, realmente é uma situação muito importante que nós temos um caminho que nós estamos seguindo e que pode ser mudado pelas eleições. É, seja o partido, vamos dizer, o segmento que ganhar. Eu acho que o antagonismo que nós estamos vivendo hoje é muito ruim. Uhum. Eu acho que não é bom para nós. Deveríamos ter uma amplitude, uma situação maior e melhor. E acho também que nós temos experiências do passado que não foram boas. Uhum. Então, nós temos uma posição. Eu, como Federação das Indústrias, não tenho e não posso ter, nem devo ter, uma posição de partidária. Eu prefiro isso. O que eu prefiro é que seja eleito um governo que se interesse com o Brasil. Eu disse que o Brasil é o sexto maior país em população. Nós temos muito a fazer. Um governo tem que... Nós temos riquezas que são imensuráveis, que nós podemos fazer. Eu vejo a pauta de exportações nossas em cima de commodities, que nós tínhamos que agregar mais valor. Eu vejo a reforma tributária como algo... passou do ponto, é urgentíssimo fazer em benefício do povo, uhum. da produção, geração de renda. Eu preciso que um governo faça essas pautas. O governo, para fazer essas pautas, ele precisa ter força política no ganhar. Como eu vou ganhar umas eleições e ter força e ter caminho certo? Essa é a nossa pauta, que nós queremos realmente colaborar com essa eleição, nessas propostas de avanço para o país.
Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o empresário Carlos Walter, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Até já.
CBN Entrevista.